Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. Cultura Geral agora nessa plataforma, de volta ao rádio, né? A gente começa no rádio e vai para a televisão, vai para as plataformas digitais. Agora nós misturamos tudo, plataforma digital, televisão, rádio de novo, né? E nada melhor do que chamar o rei das lives, né? Para a gente abrir essa experiência nova, velha nova experiência, né? Que é o rádio aqui no Cultura Geral. Nós estamos recebendo e vamos conversar com a Erlange. Erlange, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Já está virando, no direito a gente chama de paciente, né? Já está virando freguês de carteirinha já aqui do programa, né?
O Faltão chamava sócio-atleta.
Erlange, seja muito bem-vindo, é um prazer falar com você de novo. E a gente está agora em Curitiba, a gente está fazendo aqui o Cultura Geral, está abrindo no rádio. E eu acho que é fundamental dentro daquilo que você até... Nós dois, né, a gente, que temos feito lives esse ano inteiro aí, praticamente, desde a época da pandemia, quando começa a pandemia, e a gente está aproveitando esse espaço para garantir o espaço democrático no espaço digital, né? E isso tem sido uma grande vitória nossa, né, Renato?
Você sabe que a gente, quando estuda comunicação, estuda muito teoria. O cara é genial, porque a expressão aldeia global, McLuhan cunhou antes de ter a rede, né, de ter a globalização, mas eu acho que a gente tem que rever aquela frase dele: o meio é a mensagem. Eu acho que essa pandemia mostrou que a mensagem é o meio. A gente vai para o rádio, vai para a internet, vai abrindo caminho por aí. E queria registrar que na minha carreira eu tive algumas participações, mas a minha grande frustração é rádio. Eu acho o rádio um barato, sabia? O rádio é o veículo que está presente em todas as horas do dia da pessoa. Minha vida, você acorda, ouve rádio. Aí, no carro, está ouvindo rádio. Acho rádio... olha que coisa doida, né? O rádio não matou a imprensa escrita, que vai morrer por outras razões. A televisão não matou o rádio, nem a internet matou a televisão. Mas dos veículos, eu acho que você vê que, por exemplo, agora está com a moda dos podcasts, né? Podcast é o quê? É rádio.
Você sabe que eu li essa questão do podcast, que é um novo... O podcast é um novo rádio, né? Só que customizado, a pessoa ouve o que quer, né? Mas o rádio é isso que você está falando mesmo, né?
Aí propicia, se você for comparar, televisão não faz, jornal, nem eletrônico, nem digital faz. O que sobra? Nem internet permite interatividade, né? Você tá no programa de rádio, aí entra o ouvinte, fala alguma coisa, vai... Esse é, como o pessoal de marketing fala, né? De um para um, né? Você pode falar, você tá falando com milhares, dezenas de milhares de pessoas, mas pode abrir espaço para um.
Erlange, eu quero entrar nas suas lives de uma vez, porque eu acho que, assim, você fez um trabalho fundamental. Às vezes as pessoas podem achar que não é, que o que está acontecendo nessa revolução digital que a gente está vivendo, em decorrência da pandemia, mas em decorrência também da pós-modernidade, né? As pessoas podem achar que não tem essa ligação, mas tem muito essa ligação forte com a democracia, com a liberdade de imprensa, com a forma de se expressar, né? E você trabalhou muito bem, tanto o seu conceito jornalístico, né, como também literato, mais jornalístico e tal, trazendo para a internet a vida como ela é, como dizia Nelson Rodrigues, né? Até uma pergunta que eu tinha ontem com o Paulo Betti, mas não dá para ler, né? A conversa fica fluindo demais, mas eu acho que a vida como ela é. Então você teve aí, por exemplo, as duas últimas lives que foram fantásticas de ontem, que eu acompanhei, a do Paulo Betti e a do Bial, foram, tirando, não estou excluindo as outras foram maravilhosas, né? Mas as duas marcantes, antes de você parar para umas férias merecidas, foram fundamentais para entender esse timing que a gente está vivendo, né? Tanto de liberdade de expressão, sedimentar a liberdade de expressão no meio digital, como também trazer coisa de conteúdo para o meio digital, né? Que também falta um pouco, né, Rano?
Então, você tocou num ponto interessante. Quando você fala democratização da informação, ela também foi mão dupla. Embora não seja um trabalho remunerado, eu arrumei um caminho de exercer a minha aptidão de informar e como entrevistador de dar espaço para as pessoas falarem. E procurei, se você for ver, o meu critério foi escolher pessoas que tinham o que dizer dentro da sua área de atuação. Então, tanto foi Bial como foi Paulo Betts, como entrevistei o Sheikh Jirah, que é um líder da comunidade muçulmana, e foi muito interessante, porque você sempre tem um preconceito, fala muçulmano, você pensa que é terrorista. Foi uma live, uma das partes mais importantes. Tive o cardeal do Rio, do Orani, pretendo fazer com o Rabino Bonder, mas ao mesmo tempo eu tive um neurocirurgião, o Paulinho Niemeyer, um dos maiores neurocirurgiões do mundo, que acabou de lançar um livro importantíssimo. Tive um neurocientista, que é o Roberto Lente, porque eu acho que quando você fala em democratização da informação, por tabela você está falando em democratização do conhecimento. Do conhecimento. Eu acho que a grande ferramenta que você tem contra o atraso é o conhecimento, é o saber, é a educação. Obviamente, a Cláudia Costin, logo no início da pandemia, agora ela está sendo muito requisitada. Foi uma das primeiras que eu fiz questão de entrevistar e ela me fez essa gentileza, porque é uma cabeça incrível na área de educação. E ela logo fez um raio-x importantíssimo para mostrar, como se fala, né? Todo mundo fala, não, essa doença é democrática, ela é igualitária. Coisa alguma, né? Você vai ver o clipe do MV Bill, que eu recomendo que se veja. Ele falava comigo, como é que vai falar em isolamento se na minha casa moram 22 pessoas? Então, esse vírus, ele foi, como sempre, desigual do ponto de vista social. E que no que se refere à educação, ela logo no início da pandemia, ela já tinha uma pesquisa assustadora. E eu, dentro dos meus limites, eu divulguei o clipe do Carlinhos Brown, era assim, tipo 70% de jovens de classe social baixa, pobres, vamos dizer a palavra correta, diziam que mesmo com o fim da pandemia não pretendiam voltar para a escola. Então a gente tem uma geração aí, é uma geração, né? Uma geração que um país que já tem um atraso enorme educacional, antes da pandemia já tinha em torno de um assustador número, parece que é bom, mas de 4% de analfabetos no total. Isso é inimaginável. E analfabetos funcionais chegava a 40%. Analfabeto funcional, para quem não sabe, é quando a pessoa escreve casa, ele não pensou C, A, K, S, A, Z. Aquelas letrinhas de mãos dadas é como se fosse o desenho de uma casa. Então, fala-se muito em investimento no Brasil, em construção e tal, mas nesse período, eu tive um período fora do Brasil, durante um ano e dois meses, circulei em não é minha área, mas assim, área de pessoal de investimento e tal, e disse que o grande problema do Brasil, que tem matéria-prima, tem clima bom em alguns lugares, muito bom, é o Brasil, como diria o Pero Vaz, se implantando, dá. O grande problema do Brasil é o que se chama, de uma maneira capitalista, de capital humano. Nós temos uma população despreparada, não é nem para o futuro, é despreparada para o presente.
Oi, Erlange, tem uma situação também que a gente, é lógico que eu acompanho, eu vi todas as entrevistas, eu não vi na sua totalidade, porque às vezes nessa correria da gente entrevistar um, entrevistar outro, né? Montar a pauta, você tem que montar uma série. Tem dia que eu estou entrevistando 3 pessoas, por exemplo, né? E, então, mas a gente percebe, sim, essa paixão pela democracia, essa ideia, mesmo consciente ou inconsciente, mas ela, você percebe, sim, que está no cunho da ideia do jornalista mesmo, de dar voz e tudo. Como é que você tem visto e percebido nesse longo de entrevista que você fez de ex-prefeito do Rio, de candidato a prefeito, candidatos a vereadores, tem uns recortes da esquerda que você faz, também da ultradireita, Ontem a conversa foi muito proveitosa nesse sentido, com o Bial também foi muito proveitosa e tal. Como é que você vê esse espaço democrático, como é que você vê a nossa política e como é que a gente pode até melhorar essas nossas conversas para o ano que vem?
Bom, primeiro eu queria registrar que eu fiz um esforço, que é difícil encontrar. O Brasil no passado tinha representantes da direita de alta categoria, Roberto Campos, Gustavo Corsão, Marco Maciel. Hoje é difícil você achar grandes cabeças da direita, porque até o próprio Bial falou, essa alternância de poder ela é desejável, não é para ser esquerda sempre, nem é para ser direita sempre, tem que mudar. O problema é que a gente elegeu no Brasil não foi direita, né? Eu fiz uma entrevista com direita com o presidente do Instituto Mises, o Hélio Beltrão Filho. As ideias dele você pode não concordar, mas elas são muito compatíveis. Não tem nada ali que esteja atentando contra direitos humanos. Você pode não concordar, achar que o caminho da distribuição de renda não é por aí. Mas eu acho que o espaço da democratização que você falou, para mim, foi uma coisa até surpreendente, que eu não esperava ouvir isso. Eu precisava de ouvir de outras pessoas. Mas se você não ouviu, eu recomendo a você e a todos que assistam a minha, vejam a minha live, entrevista, com o estrategista político Jackson Vasconcelos. Eu entrevistei porque ele tirando alguns políticos, ninguém entende tanto de política quanto ele, articulação, movimentação. E ele acabou a entrevista de uma maneira, para mim foi dramática, mas nem eu mesmo tinha me dado conta disso. Ele falou assim, o Brasil não vive uma verdadeira democracia. Aí eu tomei um susto, não é por causa de Bolsonaro, é porque o nosso sistema representativo, ele é falho. Ele mesmo chamou a atenção. Você roda, e lá em Pernambuco, só para citar um exemplo, continua lá a família Reis. No Rio, o PDT do Brizola. O César Maia, são castas, né, de famílias e grupos. Os partidos políticos são cartórios e é dentro deles que você tem que escolher. Você olha, você pega o Congresso, você olha e diz assim, é que esse Congresso representa o povo brasileiro, representa os interesses do povo brasileiro. Então a culpa não está nem na questão de você discutir se o povo sabe votar ou não sabe votar por questões educacionais, é que o sistema joga para os cartórios, para as elites, elite de esquerda e elite de direita. Você tinha que passar por uma reforma política braba e, a meu ver, começava com a primeira coisa, que é acabar com o voto obrigatório. Quer dizer que mesmo sem um voto obrigatório, eu não sei como é que foi em São Paulo, mas no Rio a abstenção ganhou do candidato eleito. Então, trouxe o voto obrigatório. Aí você diz, mas qual é a questão de você tirar o voto obrigatório? É que provavelmente é que imagina na cabeça que a partir daí quem vai votar é que acredita que pela política vai fazer diferença. O Biden ganhou a eleição, se você for estudar lá como é que foi o processo eleitoral, por causa de uma campanha ferrenha que os democratas fizeram, estimulando a população para votar, porque lá não é obrigatório. Mas também teve abstenção, mas assim, os republicanos perderam porque a classe social que eles não representam foi votar. Foi votar. Isso é uma. Outra coisa que eu acho um absurdo, não foi o Jackson falou, são coisas que eu estou falando. Por exemplo, o camarada é deputado federal, aí se licencia para disputar a prefeitura. Perde a prefeitura e reassume o mandato de deputado federal. Ele conseguiu campanha já para a reeleição dele. Eu acho que o cara que saísse de representação proporcional para o executivo tinha que renunciar ao mandato. É muito fácil concorrer a prefeita, a governador e depois volta para assumir um mandato. Acho muito estranho isso. E acho que a gente devia ser mais rigoroso ainda. Mudaram para o nome de cláusula de desempenho, mas o que se chama de cláusula de barreira, E disseram, não, esse é antidemocrático. Não, esse é totalmente democrático. Se o partido não tem 5% dos votos no município, não interessa se um vereador teve uma votação incrível. Se o partido no todo não teve 5%, não tem vereador. Se não teve 5% no estado, não tem deputado estadual. E se não tem 5% do país, não tem deputado federal. Só para citar um exemplo, na época do Enéas, o Enéas teve, sei lá, 1 milhão e tanto de votos em São Paulo e carregou junto gente com 1.000 votos, 2.000 votos. Se ele só teve votação em São Paulo, na próxima eleição ele deveria ser candidato a deputado estadual, não a deputado federal. Ele é um fenômeno político regional. Isso também já faria uma estratificação. Nós temos 30 e tantos partidos, cara. Isso não existe. Todos eles com fundo partidário. Fundo partidário é uma fonte de recursos, muitas vezes muito mal empregados. Então, eu acho que quando a gente fala em risco da democracia, eu acho que a gente passou por um processo de redemocratização muito importante, claro, a eleição direta, fim da ditadura militar, teve uma oportunidade de dar uma grande alavancada na Constituição de 88. Avançou, mas não foi o suficiente. Tanto assim, poucas pessoas sabem, mas eu estava lá como repórter, ela foi redigida para o parlamentarismo, que na hora H o Sarney, as cabeças da Constituição de 88, que não é constituinte, é reforma constitucional, era o Covas e o Jobim, basicamente, ouvindo o Ulisses Guimarães e todo mundo. Mas eles eram os grandes timoneiros, vamos dizer assim. Eles eram parlamentaristas. Chegou na reta final, o Sarney impôs o presidencialismo. Por isso que hoje o presidente, para governar, tem que comprar o Congresso. Se não tiver maioria ideológica, então fica esse centrão sempre sendo cobiçado em troca de ministério, em troca de liberação de emendas, liberando verba para obra no estado, no município, o que for. A gente virou Portugal, é uma coisa muito estranha, porque tem um primeiro-ministro socialista e o presidente é cristão democrático. É tão cristão que no dia seguinte da eleição ele foi pedir bênção ao Papa. Lá eles criaram um troço que eles chamam de geringonça. O sistema de governo, eles mesmos chamam de geringonça. Então, é que a geringonça funciona. Aqui nós temos uma geringonça que não funciona. Aí você vê o executivo, o judiciário legislando, o Congresso não deixando o executivo executar, o executivo tendo que... Não, o presidente não é uma rainha da Inglaterra, mas ele não tem os poderes que um presidente, num presidencialismo puro, como a gente diz ser, pode ter. Não estou defendendo que ele tenha que ter poder absoluto, mas está tudo desequilibrado.
Bom, a mais que vem para bem, né? Nós estamos vivendo aí a geringonça do Shazam e xerife. Deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa com o Erlange. Não saia daí.